segredos da arquitetura.
Boa tarde, seja bem-vindo ao nosso programa Segredos da Arquitetura. Eu sou a professora Gisele de Ziura, sou arquiteta, coordenadora dos cursos de pós-graduação em arquitetura da Uninter e estamos aqui na sua casa, onde você estiver, para falarmos sobre um tema muito pertinente nos dias de hoje, que é a questão do 4.0. Como que as estratégias urbanas hoje estão caminhando para essas tecnologias? Seja em casa, seja participando dos espaços públicos, como que essas tecnologias podem ajudar o dia a dia? E para falar sobre esse assunto, temos um convidado, o Everson Henneck, que vai nos falar um pouco sobre essa experiência. Ele esteve em Nova York antes da pandemia e até a pandemia aí começar a subir exponencialmente. E ele vai falar um pouco também sobre essas tecnologias que essa cidade aplica e como que ajuda a melhorar a vida das pessoas. Então, seja bem-vindo, Everson Henneck, fique à vontade. Gostaria hoje de pedir para que você fizesse a sua apresentação.
Tudo bem, gente. É um prazer estar aqui. Bom, sou gerente da Analytics, num grande banco no Brasil, e tive essa oportunidade de estar lá em Nova York nesse período de tão difícil, e a gente conseguiu ter uma boa vivência do que a gente tem de correto, implantado, o que tem de ações emergenciais no momento que o Covid chegou até aquele país. Hoje a gente sabe que os Estados Unidos é o maior impactado e boa parte daquilo que a gente já tem de soluções e de avanços facilitaram a convivência e da população, e a gente vai falar um pouquinho melhor hoje aqui, tá ok? Obrigado pelo convite.
E eu quero convidar você que está nos assistindo a desvendar um mistério, um segredo, que é a nossa temática aqui desse programa, que ao longo dessa conversa a gente vai falar sobre um segredo a ser desvendado. Então, relacionado à vivência 4.0 nas cidades, você vai identificar qual é esse nosso segredo. Porque não só hoje, mas no próximo programa, daqui 15 dias, nós teremos uma premiação. Olha só, então, para quem adivinhar qual é esse segredo, vai digitando, vai colocando aqui no chat o que você acha, qual que é esse segredo do programa de hoje. Aí a gente vai ter na próxima semana, não, na outra, daqui 15 dias, a gente vai ter uma outra live, né, um outro programa, e no final desse programa a gente vai sortear um brinde, isso mesmo, olha só que bacana, então participa lá conosco. Então, como que era? Agora eu vou começar perguntando então para o Everson, que trabalha nessa área de Data Science, como que era a vivência no dia a dia lá em Nova York com relação aí às tecnologias 4.0?
Bom, o processo da evolução tecnológica, sabe que nos Estados Unidos a gente já tem um mercado financeiro, é isso que eu estou mais ligado, um mercado financeiro que facilita muito mais as pessoas terem fluidez na sua jornada. Então, a gente está falando hoje de uma facilitação para que o cidadão, o consumidor, tenha uma fluência na sua jornada. Quando a gente fala de uma pessoa que pega a cultura dele, que sabe, nos Estados Unidos ele é muito forte de você tomar um café, pegar um café e sair para o trabalho com um café na mão e tudo mais. Essas jornadas pequenas que se adaptaram à cultura, foram montadas desse jeito, o avanço da tecnologia faz com que você saia de casa, se você já tem um pedido, você já reforça de novo aquele pedido, gera um QR Code, você não precisa tirar o celular, não precisa tirar o cartão do banco, você não precisa nem usar tecnologias que também estão propostas aí. Por exemplo, você pega o teu relógio, que pode ser o tal do NFC, que é a aproximação, seria um método de pagamento. Lá eles estão usando muito a questão do QR Code. Então você chega com o teu celular, que toda hora você está recebendo mensagem, acessando conteúdo, e você chega na tua cafeteria, teu pedido já está pré-pedido, e você paga essa conta com um QR Code, aproximando simplesmente da tela do teu celular. Esse é um exemplo de jornadas que se adapta a você. A cidade começa a fluir de uma maneira muito mais suave, né? Aproveitando algo que é a cultura das pessoas, e essa jornada começa a ser fluida. Eu vi muito a experiência tecnológica ajudando que a cidade continue a fazer funcionar do jeito que é, e facilitando, apesar dos intempéries que a gente esteve vivendo nos últimos tempos. Seja porque lá eles têm uma variação muito grande de temperatura, então tem um período, quando eu cheguei lá era meio do inverno, e aí já começa a ter a questão do clima melhorando, a vivência das pessoas acaba sendo do mesmo jeito, então as cidades estão preparadas para isso que já é previsto. Fora esse efeito climático, a gente teve o efeito da pandemia. Então, vamos juntar tudo isso e a gente vai falar um pouquinho mais cada uma das soluções que a gente viu e viveu nesse período lá, tá ok?
Obrigada. E, bom, você comentou com relação ao café, então essa relação aí de aplicativo com uma jornada de compra. E como que você percebeu essa questão no uso do espaço urbano mesmo? As pessoas deixam de utilizar o espaço urbano, ou você acha que com isso agiliza e as pessoas conseguem fazer mais coisas além de consumir, que seja um café, que seja um produto rápido? Qual foi a tua percepção com relação a isso?
Bom, aí a gente traz um ponto que existe uma crítica pessoal minha em relação ao que você... o americano, como todo, ele gera muito lixo. Ele consome demais, gera muito lixo, e eu via muito lixo de papel, embalagens muito boas, que são feitas, os produtos lá são embalados muito bem, seja até mesmo um delivery, né? Uma das coisas que me chamou muita atenção é num delivery que eu pedi, lá logo no final, antes de voltar para o Brasil, né, os restaurantes estavam fechados, eu estava no delivery, e eu recebi uma embalagem que ela era tão boa, que você via lá que estava escrito que você poderia usar ela no micro-ondas e na lava-louça. Então, assim, teoricamente, uma embalagem descartável que pode ser colocada no micro-ondas. Então, quer dizer, é um lixo que assim, a maioria do pessoal lá pega e joga fora. Mas é um produto de muito boa qualidade. A gente acaba vendo lá essa questão. De um lado, a gente usa muito, muito recurso. Bom, na tua pergunta quanto à fluidez e à cidade, a cidade sempre está propondo que as pessoas usufruam do espaço. Os espaços lá em Nova York, Manhattan especificamente, é muito mais reduzido, a densidade populacional é maior. Sempre quando você quer fugir do grande horário de rush do metrô, por exemplo, que é um meio de locomoção comum, então as bicicletas foram algo que não é de hoje, já há muito tempo, e no mundo inteiro começou a crescer. Quando eu estava lá, teve um pequeno entrave no uso da bicicleta, porque aí com a bicicleta veio muito o transporte por bicicleta elétrica. Então, até fazer um link com isso do delivery, que a gente vai falar um pouquinho mais, o delivery é feito não por motos como é aqui no Brasil, é feito muito em Manhattan, principalmente, e em Nova York como um todo, é muito feito por bicicletas elétricas. E aquela de locação, que é uma outra solução para o cidadão comum, um grande banco lá americano começou também a fazer essa parte de locação com bicicletas elétricas. E aí teve um entrave que foi uma questão interessante. Começou algumas pessoas que talvez não tenham tanto habilidade tiveram um acidente, porque o acelerador, você acelera, a bicicleta te leva. E no trânsito, é óbvio, se você aumenta muito a velocidade de uma bicicleta, você acaba tendo uma exposição maior, né? E aí, por um tempo, eles cortaram a bicicleta elétrica. Então, ficou só a bicicleta comum, num período onde estava começando a esquentar. Eles pararam isso num período onde estava começando o inverno. E vou começar a voltar. Logo que eu estava lá, acho que em fevereiro, começaram a voltar com bicicleta elétrica. Foi algo que eu já vi utilização massiva lá também. Como eu falei, o delivery me surpreendeu, porque eu não imaginava que nem São Paulo ou os grandes centros aqui no Brasil, que você vê motoboy indo para tudo quanto é lado, levando, né, tudo. Aqui agora, até com a questão de pedido de comida, até tem mudado isso. Muita bicicleta está fazendo entrega, mas lá as bicicletas elétricas são muito fortes, muito fortes. E no final ali, quando tudo estava fechado, eles eram tidos até como heróis, vamos falar assim. Eles são sujeitos a algumas multas. Os guardas podem aplicar multa nos pessoal de entrega, e naquele período o pessoal até foi perdoado de algumas. Então, a questão do uso do elétrico até está sendo incentivado muito forte nesses grandes centros. É algo que. E, para finalizar a resposta, acho que a questão do uso, né? Eles têm uma dinâmica muito diferente, né? De cultura. Então, o café da manhã em casa às vezes é forte, mas você toma um café indo para o trabalho, geralmente um café mais alto. E aí, na hora do almoço, tem muita questão também de você usar delivery para você comer no próprio escritório, interagindo com as pessoas. Não, ao contrário da Europa, não existe tanto a refeição, né, nas praças e tudo mais, é mais nos escritórios mesmo. Você está no mudo.
Olha que interessante, né? Essa questão do uso da bicicleta como cada vez mais presente e intensivo, né, na cidade. Pelo menos estamos falando aí de Nova York. E depois teve uma outra questão, né? Com relação após pandemia, ainda a gente não pode dizer, infelizmente, mas com o avanço da pandemia, o uso da bicicleta. Então, talvez seja aí uma alternativa interessante que a cidade utilizou, que as pessoas utilizaram, que quando a gente fala em cidade, a gente fala em pessoas. Né? Talvez essa alternativa possa ser algo aí a ser desvendado como um dos segredos, a gente pode falar isso?
Sim, a malha de vias, né, que as pessoas usam lá em Nova York é bem grande. Então, se você quiser andar por Nova York em qualquer um dos percursos lá, você tem ciclovias de boa qualidade, permeando todas as direções ali, seja nas cidades ou nos bairros afastados, seja ali para a região do Brooklyn, do Queens e assim por diante, ou para New Jersey também, você pode conseguir atravessar. Então, o uso de bicicleta durante o período é fantástico. Eu, particularmente, né, gosto de pedalar de maneira amadora, e quando estava lá, tive a oportunidade de usufruir dessa questão. Realmente uma facilidade muito grande para você fazer. O clima talvez seja o único que dificulta, mas tendo também preparações dentro do clima, você se adapta muito bem. Um fato curioso que aconteceu durante a minha estada lá é que eu comprei uma bicicleta. comecei a pedalar, a fazer meus passeios. Afinal de contas, era um risco colocar, entrar num metrô no começo lá. Então, o número de infectados era muito grande, você pegar o metrô significava se expor a um risco maior. A bicicleta era algo que era muito bom. Aí, de novo, vou trazer um pouco da cultura, né? Você tem a bicicleta como um bom meio, mas você também tem um alto índice de roubo de bicicleta. Tanto que se você pegar uma tranca, uma corrente que você compra lá para trancar a sua bicicleta, para prender a sua bicicleta, existe o padrão Manhattan, Nova York de trancas, né? Que você tem o mais forte, quase indestrutível, é o padrão de lá. Porque lá tem essa questão cultural de que existe muito roubo de bicicleta, infelizmente. E aí, a hora que eu fui voltar para o Brasil, eu tinha comprado uma bicicleta, não queria deixar lá, abandonar simplesmente. Eu fui lá e fui tentar buscar uma bicicletaria para poder trazê-la para o Brasil. E a minha surpresa foi tamanha que eles estavam lá lotados de quase todo o comércio quase fechando, e eles lotados de serviço, porque as pessoas que estavam que precisavam trabalhar, eles estavam indo para as bicicletas, né, para como meio alternativo a você não ficar exposto ao vírus. A mobilidade facilitava. E no caso, eu, quando cheguei nas bicicletarias lá, fiquei ficar numa fila de espera lá para conseguir embalar a bicicleta para trazer para o Brasil. Então, nesse momento, acho que mais está se discutindo. Isso eu vejo também em outras cidades, Curitiba é um exemplo disso, em outras cidades, que você pode trabalhar, né, não só com o que chamam de bicicleta elétrica, mas um conceito que surgiu no ciclismo muito interessante, que é o pedal assistido. Então, o conceito de pedal assistido, né, para uma solução é você precisa girar o pedal. E a partir do momento que você gira e aplica uma força, a bicicleta usa uma bateria para aumentar a performance daquela pedalada. Então, isso é um ponto fantástico para você dizer que reduz o tamanho da bateria e outros. Então, os recursos, ao contrário do que se esperava, né, num motor elétrico que você precisaria só ele impulsionando a bicicleta, nesse pedal assistido, é uma solução que acredito que viabiliza muita coisa. Curitiba e São Paulo também tem muitos morros. Então, neste caso, um pedal assistido também viabilizaria você transpor esse morro com um pouco mais de esforço do que uma elétrica e com menos recursos. Então, essa é uma curiosidade interessante, uma descoberta na vivência lá. As pessoas usam demais os recursos, não só de ciclismo, que tem um grande espaço, mas também para corrida, os cais, né, onde você tem ali ao lado do Rio Hudson, em todo em torno você tem lugares para praticar esporte fantástico de uso da cidade. Então a cidade proporciona isso, apesar de ter muita densidade, você tem espaços que organizados para usufruir da cidade.
Você comentou sobre a questão do delivery e o que que a gente pode trazer como aprendizado com relação ao delivery, principalmente aí aplicando as tecnologias.
Bom, de novo a gente volta para a questão da experiência, né? A experiência fluida é aquela que trabalha as componentes de que o cliente se sinta seguro, né? A gente tem um padrão de qualidade sempre baseado na tua reputação. Então, o que eu usei lá era um pouquinho diferente, apesar de ter marcas parecidas com o que tem no Brasil, de aplicativo, né? As marcas hoje, os aplicativos praticamente atuam, mas os locais, a facilidade de você ter, por exemplo, a gente tinha lá almoço todo dia no escritório, e a gente tinha um quase um rodízio, né? Cada um escolhia o cardápio todo dia, a gente pegava e muitas vezes a gente procurava no nosso histórico para poder ver, olha, eu já pedi isso aqui, foi muito legal, ou estava ranqueado, a gente tinha um orçamento, né, de almoço, então a gente já sabia a faixa de preço, a gente já sabia a gente gostaria na faixa de preço que a gente queria, com o máximo de estrelas possível e que tivesse uma entrega em menos de 20 ou 30 minutos, né? Então, esses eram alguns parâmetros que a gente tinha. E os aplicativos estão muito precisos nisso. Tanto que, quando falava que era 20, 30 minutos, eu dificilmente via algum problema acontecendo. Outra coisa é personalização, né? Quando a gente pede em casa um produto, delivery, você não precisa identificar, né? Você simplesmente está lá, a notinha está grampeada e tudo certo. Quando a gente fala de ambientes corporativos, e lá existia muito isso, as pessoas traziam sacolas com várias porções. E aí, uma das coisas interessantes, a gente colocava no, né, para diferenciar qual era o meu prato dentro daquele grupo de pedidos que a gente fez coletivo. A gente colocava lá uma observação e era muito bem atendido, né? Então as pessoas colocavam, identifique meu prato como, sei lá, o meu nome, Everson, ou identifique assim, sabe? E eles faziam. Então, essa experiência do usuário. No delivery, quer dizer, o aplicativo caminhando cada vez mais. Bom, primeiro, segurança, porque se você só vai colocar número de cartão de crédito ou qualquer meio de pagamento em algo que tem segurança, então isso parece que foi superado lá, o mercado financeiro muito bem estruturado. Toda a parte de pagamento, a gente pode depois falar um pouquinho de pagamento instantâneo, que hoje a gente deve ter no Brasil, no final do ano, implantado. Né, fomentado pelo Banco Central o pagamento instantâneo, lá isso já é uma realidade há um bom tempo. Então, segurança já de um lado, consistência e confiança naquilo que você tem de avaliações, então o sistema de reputação é importante. Então, os aplicativos em si, eles trabalham muito experiência do milionário para o cliente, né? Tem um outro exemplo, não é delivery, mas como experiência, a Domino's tinha uma propaganda lá muito interessante, que traz tecnologia. Ela sabia por triangulação e pelo GPS que você estava se aproximando, por exemplo, você fez um pedido da sua pizza. E você foi lá no balcão pegar alguma coisa assim, se for perto da sua casa. A Domino's cruzava, né, no seu celular emitindo um sinal. Estava chegando, entrou na porta. Então a proposta deles é que você entrava na porta, tendo pedido pelo aplicativo, aparecia no telão da loja lá o seu nome e os atendentes falavam: Oh, tudo bem, Gisele? Seu pedido já está ficando pronto, vai ficar pronto em 2 minutos e assim por diante. A outra coisa que a gente começou a pensar em tecnologia e ficou bastante interessado nisso é que a maioria dos lugares onde você faz o teu pedido, vamos dizer que eu fui comprar em algum lugar, fiz um pedido lá, sei lá, de um café mesmo. A partir do momento que eu faço pedido, a maioria, uma das grandes famosas, tem tudo quanto é Starbucks, você tinha que escrever o seu. Aqui no Brasil é assim: qual que é o seu nome? Você fala o teu nome e as pessoas não entendem, não? Então, meu nome, por exemplo, eu falo Everson e escrevem lá Everton, Emerson, Cleverson, Clemerson e assim por diante. Então, lá é o seguinte: quando você passa o seu cartão, eles capturam, esse é um negócio interessante de tecnologia, eles capturam o teu nome através da tarja ou do chip, né? Então, o que ele chama de acquire, captura o dado que é o teu nome. E ele já vem no teu slick e isso também já vai no teu pedido. Então, naturalmente eles podiam pedir pelo seu te responde te chamar pelo teu nome e não por um número, uma senha e assim por diante. Já que você pagou com esse, tá ali escrito o teu nome, a não ser que você quisesse ser chamado de outra coisa, mas pelo menos ali estava o teu nome que saía no pedido. Em muitos lugares foi assim: você fazia o pedido, depois esperava, chamava o teu nome e falava como que sabiam. Aí você via que era no momento do cartão é que isso acontecia.
E olha que interessante, né? Essa questão da tecnologia sendo integrada com o uso do espaço, né? Seja esse produto chegando no espaço de trabalho ou no espaço residencial, mas também tem um sistema quando vai buscar esse produto em algum lugar, em algumas lojas. Agora o comércio está voltando em alguns lugares. Como que funcionava essa questão de buscar esse produto, né? Do produto não chegar em casa, de você poder pegar em algum lugar?
Isso foi um dos pontos que eu achei interessante, né? Lá, o processo de entrega e de delivery, ele tem esses formatos. Você muitas vezes consome indo buscar um produto, escolhendo na prateleira e tudo mais, e o comércio online é muito forte. Mas o comércio online, que me chamou a atenção foi como se fosse uma venda cruzada ou casada. Cruzada, na verdade. Que foi uma situação onde eu comprei num grande varejista lá, né? E o que acontece é que eu não queria deixar e mandar para o meu hotel ou mandar para algum lugar, porque sempre tem aquele inconveniente. Às vezes o hotel não aceita ou se perde. Um hotel muito grande ele fica meio disperso, demora muito tempo e tudo mais. Tinha a opção de colocar num locker, dentro de uma outra empresa. Então a gente estava lá. Né, vou citar os nomes aqui. Fiz o pedido pela Amazon, eu estava lá na Century 21, tinha um locker. Então, quando eu ia lá, a venda cruzada nesse caso foi: eu comprei um, eu sou consumidor, e eles colocavam os lockers lá no quinto andar. Então, eu subia, tinha por elevador ou por escada rolante, eu ia passando pela loja. Já que eu sou um cara que sou consumir um produto. Que tal eu ter a conveniência de passar por alguns produtos que eu também tenho interesse? Essa é uma das experiências interessantes de que não existe, aparentemente, essas duas empresas, como varejistas, eles teriam concorrência. Mas ali eles estavam trabalhando com sinergia e venda cruzada, né? Então, num certo momento, eu fiz uma aquisição, passei do lado, poxa, estou precisando disso aqui também, posso ouvir uma promoção, também tenha a janela de oportunidade para fazer o consumo dessa forma. Então, coisas como essa faz com que o cliente flua, né? Flua no consumo, flua no, é, na, na No uso dos recursos que a gente tem. Então, o online, receber em casa é um método, esse é outro, onde os grandes centros, grandes cidades, isso é muito viável, né? Acho que isso é uma experiência a ser pensada e não vai ser demorado, mas não vai demorar para estar aqui também. A gente já tem essa questão de lockers, mas desse jeito pensado para que proporciona mais e mais consumo, é algo interessante.
E para que tudo isso aconteça, precisa ter aí uma base de dados considerável, não é verdade? Além da questão da segurança, da privacidade, todos esses dados, eles precisam ter uma base aí, uma plataforma, de alto volume de dados, não é mesmo?
Sim, o Big Data, ou cada um, as empresas quando trabalham lá, eles não brincam. Então, quando a gente fala da própria Amazon e outros serviços, né, de processamento em nuvem, ele tenta processar as coisas não mais centralizadamente. Você pode centralizar em nuvem, separado. Então, dados, eu acho que hoje a gente deveria ser chamado a sociedade dos dados. Descobrimos que temos dados e conseguimos buscar os dados. Propostas de inovação que eu cheguei a ver no período lá, até por questão da pandemia, muitas vezes você não precisa ter um sensor exatamente para medir um certo fenômeno, informação, ou para obter a informação que você queria. Algumas startups que eu vi lá, por exemplo, uma foto, por exemplo, da sua boca, né, em algum momento, em algum lugar da sua língua, eles conseguiam medir que naquele momento, só com a foto, uma filmagem, eles conseguiriam medir a temperatura, fazendo um pequeno vídeo. Você poderia extrair questão de batimento ou de nervosismo, ansiedade e tudo mais. Isso então viabiliza muita coisa na área médica, viabiliza muito em termos de experiência. Você podendo fazer um atendimento, né, virtual, poderia resultar muito em salvar recursos e talvez vidas, né? Porque hoje em dia a gente está falando que não, o presencial era algo que me chamou a atenção. O presencial não era algo necessário para alguns tipos de análise. Então, sensores não é exatamente o que a gente quer. Ah, quero medir temperatura, tu não pensa, tudo bem, tem que ter um termômetro na casa de cada um. Não, talvez a imagem já seja um sensor. Então, transformar essas ideias é algo que me chamou atenção para que estão pensando diferente, né? A gente não precisa, talvez, trabalhar com dados triviais. A gente pode trabalhar com dados que você tem, transformando reconhecimento, padrões, até mesmo avaliando pressão sanguínea, alguma coisa, pelo movimento dos olhos, né, evidenciar nervosismo ou sentimentos de uma maneira que não é como a gente esperaria, né? Um exame como a gente faria pessoalmente. A gente pode usar a imagem, som, a flutuação, o timbre da voz ao longo do tempo, se você está mais ansioso, menos ansioso, se você está mais nervoso, mais calmo, respiração, no final de contas, o microfone pode captar até de certa forma, em algum dos aspectos lá, a tua respiração, então ver se a tua frequência respiratória está alterada, simplesmente com uma gravação como a gente está fazendo aqui, né? Com todos os dados que a gente está capturando aqui, pode ser feito um diagnóstico. E esse é um exemplo de dados que a gente tem que trabalhar. Então, hoje nós somos uma sociedade muito mais voltada a dados e o desafio é gerar análises e resultados sobre elas. Talvez a gente está chegando num ponto onde a gente está gerando muito mais dados, e temos muito mais condição de. Dados que eu digo aproveitáveis, né? Porque quando a gente dispensa o dado, de fato ele não foi gerado. E nós temos condições de escalar o uso desse dado. Essa é a grande oportunidade de hoje.
Bom, muito obrigada. Já estamos finalizando o nosso programa de hoje. Então, se você aí tiver uma sugestão, já desvendou o nosso segredo de hoje, dá tempo de colocar ali. Só quem participar que vai participar, só quem participar aqui embaixo com os comentários vai ter a oportunidade de participar do sorteio no próximo programa. Então, quero agradecer aqui a Glaucinete que esteve conosco, todas que participou aqui com os comentários, todos os ouvintes que estiveram presentes também, quero agradecer. E vamos revelar então qual que é o nosso segredo de hoje? Então fica aí com você e aproveito para convidar a fazer suas últimas considerações, Everson.
Ok, então a gente tem a mobilidade e a bicicleta com grande descoberta. Nós temos um desafio muito grande de fazer o novo normal e fazer o nosso dia a dia. Então, tudo que a gente queria voltar a ter o que estava antes, não tem. Então, a gente faz o nosso novo normal daqui para frente. E acredito que essas observações, observação do dia a dia, do que está dando certo, incentivar, participar, melhorar. E propor soluções, usar um pouquinho mais o que você já tem de recurso. Esse é talvez as considerações finais com relação ao que eu vi. A gente tem um futuro já está aqui presente, a gente só tem que distribuir um pouquinho mais os usos de tudo isso que a gente já tem observado. Ok? Obrigado, gente. Obrigado pelo convite e sempre que precisarem, estamos por aí. Obrigado.
Muito obrigada, obrigada a você que nos ouviu. Eu quero também fazer um convite. Nosso programa é quinzenal, então recomeçou agora, hoje, e teremos quinzenalmente os nossos programas nesse horário, às segundas-feiras, às 17h30 até às 18 horas. Te aguardo, quero convidar também para que você possa conhecer os nossos cursos de pós-graduação em arquitetura. São 10 cursos lá, super inovadores, que trazem toda essa temática 4.0, a temática da sustentabilidade, seja do espaço interno da arquitetura e design de interiores, seja com relação à arquitetura, a construção, a paisagem e a cidade 4.0. Então, deixo aqui esse convite, esses dois convites para você e muito obrigada, até o próximo programa.
Segredos da Arquitetura.